Palavra com o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, senador. Continuar, então, a responder a pergunta. O senhor, em particular, saberia como aplicar essa tese defendida pelo TCU, segundo a qual a abertura de um crédito já deve impactar a meta? Não, sinceramente, não. A gente não chegou a discutir essa questão na secretaria. Que a gestão fiscal que a gente tem feito não é no orçamento, é no relatório, na avaliação, nos decretos, nas avaliações bimestrais, é essa gestão que tem sido feita. Inclusive, em relação à senhora comentou a questão CIAF, quer dizer, embora seja uma definição de limite de movimentação e empenho, ou seja, para empenhar a dotação, para que se haja uma segurança de que os limites não sejam, inclusive, extrapolados, que isso é que garante, a gente tem uma correlação entre orçamento federal e Secretaria do Tesouro para que o CIAF seja alimentado com as cotas de limite, para que elas sensibilizem essas cotas e você não possa empenhar além do limite que está no decreto. É isso que garante que o valor que você tem de execução está dentro do limite do decreto. E me ocorreu aqui agora, apesar do nervosismo, o tempo vai passando, a gente vai se acalmando mais um pouco, em relação à questão da questão orçamentária, como eu falei, isso é uma evolução de entendimento, que a gente sempre teve essa relação com o Congresso, etc. Já houve anteriormente na lei orçamentária dispositivo que precisaria que você cancelasse dotações quando você tivesse crédito que pudesse vir a impactar a questão da meta. Ou seja, um exemplo que seria, que estamos querendo falar aqui agora, do superávit, né? Mas, na realidade, você tinha que fazer um cancelamento sobre isso. Isso evoluiu, por quê? Porque se remeteu isso ao decreto de programação e essa questão foi superada. Ficou só como está hoje na redação atual, que tem vigor há bastante tempo. Então, você sempre remete à questão da compatibilidade e à questão do decreto. Bom, eu acho que é isso.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
1 minuto, senhor presidente. Bom, e para aqueles que dizem que a gastança foi solta, antes desses poucos decretos de suplementação, em abril teve um decreto de contingenciamento de mais de 70 bilhões de reais. E é a partir daí que há o que os limites também são estabelecidos, né? Então, é óbvio, é claro. Agora, eu aproveito esse minutinho para falar da forma inovadora como o governo está, esse governo provisório, temporário, está fazendo para ter um controle nos gastos. Não é mais através da lei orçamentária, agora vai ser através da PEC, a PEC 241, que se limita os gastos públicos a partir da inflação. Ou seja, o setor público, caso seja aprovada a PEC, eu imagino que não será aprovada, porque é a coisa mais draconiana que o Congresso estará aprovando, prejudicando o desenvolvimento da educação, o atendimento à saúde da população. Isso sim é draconiano, não é isso que eles estão dizendo aqui. Draconiano é isso aqui, querer aprovar uma PEC que diz que um ano só pode o gasto ser igual ao ano anterior, no máximo acrescido em inflação. No máximo. Veja, os medicamentos acabaram de aumentar. Aumentou quanto os medicamentos? Igual ou menos a inflação? Muito mais. Mas a saúde não vai poder aumentar a sua verba? A saúde não vai poder. Então, draconiano é isso. Criminoso, do nosso ponto de vista, é isso. E vindo ainda, partindo, de um governo que é só provisório e que já quer mudar tudo e que já acha que chegou lá para não mais sair, não é?
Então,
eu cito esses exemplos para, mais uma vez, lamentar. O Brasil está numa crise. Poderíamos todos estar imbuídos com o único objetivo de ajudar a sair da crise, mas não. Estamos aqui, diariamente, tentando criminalizar uma presidente do país para que ela saia definitivamente no poder. Baseado em quê? Em decretos que todos os senhores, técnicos, pessoas competentes, servidores do Estado e não da presidente, assinaram, disseram que estava correto e deram toda a segurança a ela. Obrigada, presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, doutora Janaína, advogada da defesa, doutor Marcos, é compreensível o seu nervosismo, mas acalme-se, Vossa Senhoria aqui está na condição de testemunha, aqui a ré a Presidente da República, por um comando da Constituição. A Constituição, no seu artigo 84, inciso 2, determina que é função privativa, a expressão é privativa, da Presidente da República à Direção Superior da Administração Federal. Portanto, a colaboração que Vossa Excelência, Vossa Senhoria pode nos trazer é no sentido de esclarecer os fatos que estão sob julgamento. Portanto, receba não apenas da minha parte, mas tenho certeza da totalidade desta comissão, do Senado da República, a expressão do nosso respeito. Do respeito não apenas à Vossa Senhoria, mas a todos os servidores públicos federais concursados, os que exercem função de Estado, sobretudo, pelo desempenho em defesa do bem comum, do bem público. E é em busca desse bem comum que estamos perquirindo a verdade diante desta que é a mais grave crise da história do Brasil. O feijão está chegando a R$ 20,00. O litro de leite, em alguns casos, passa dos R$ 5,00. São 12 milhões de desempregados. As estruturas do país abaladas com as revelações mais recentes. Enfim, o que todos nós pretendemos é a construção de um Brasil novo, de um Brasil melhor. E a pergunta muito objetiva que faço, doutor Marcos, e era importante obter sua resposta, já que várias testemunhas que por aqui passaram, inclusive Vossa Senhoria, têm afirmado de maneira reiterada que os decretos publicados, eles são neutros, eles não atingem a meta que foi estabelecida. A pergunta objetiva que faço, e gostaria de ter sua resposta, por favor. Por outras vezes a pergunta foi feita e Vossa Senhoria não respondeu de forma clara e objetiva. A pergunta que faço, qual era a meta que se baseava a elaboração dos decretos? A meta aprovada pelo Congresso Nacional ou já a que estava prevista no PLN 5, só que só veio a ser aprovada em dezembro do mesmo ano? Então, é importante que fique claro, quando os decretos estavam sendo editados, qual era a meta que estava sendo trabalhada? A do PLN 5, que só se converteu em lei no final do exercício, ou a meta que tinha sido estabelecida na votação original do orçamento?
Senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, senador, obrigado. Obrigado, senador, pela pergunta. Eu pedi desculpa mais uma vez se eu não me fiz entender, mas eu achei que tivesse respondido isso. Mas o crédito que a gente faz, eu comentei que a gente se reporta, né, como ele é neutro, é questão do limite vigente. Ou seja, se eu amplio a autorização, mas não tem ampliação de limite, certo? E comentei, acho que na resposta a um senador, que o que a gente, na discussão que foi feita em relação ao ocorrido na casa, em relação ao que aconteceu, que a meta é prospectiva, que a área que fez o relatório, sim, fez, parece que colocou no relatório, já considerando a meta já para a proposta. Eu acho que eu havia falado isso anteriormente. Eu sei que não tivesse ouvido. Mas, assim, o que norteia a gente a fazer é o limite vigente, que é a questão da gestão fiscal que está sendo trabalhada em relação à questão do relatório de avaliação bimestral. Agora, a informação que a gente teve, que foi, até citei 2009, a exemplo de 2009 foi feita da mesma forma. Ou seja, você fez uma proposta de alteração de meta, mas já considerava isso nos relatórios que estavam trabalhando. Foi isso que...
Ou seja, já considerava o PLN 5 como sendo aprovado.
O relatório que era feito, ele já considerava a meta proposta. Foi isso que a informação que a gente recebeu lá na hora que... Informações no âmbito da secretaria. Mas o que norteia a minha elaboração do crédito é o limite vigente, ou seja, eu não estou ampliando o limite de gasto. Eu só estou ampliando a capacidade do órgão de fazer a sua execução, de melhorar a capacidade dele de utilizar os recursos.
Eu quero, senhor presidente, com a chegada do relator, pedir muito destaque à resposta da testemunha, que eu considero extremamente importante. Acaba de ser dito que o governo federal trabalhava com a meta que estava ainda na proposta do PLN 5, sem a sua aprovação. Havia, por favor, senador Lindenberg, eu estou com a palavra. Eu não vou permitir que o senhor me interrompa nesse instante. Por favor. Então, é que fique bastante consignado essa resposta, que eu acho a resposta extremamente importante, porque aqui o que estamos discutindo não é o descumprimento da meta como crime ou não. O próprio doutor Júlio, procurador do Tribunal de Contas, salvo erro de memória, chegou a afirmar textualmente que o descumprimento da meta não caracteriza crime. Então, em nenhum instante, nenhum de nós estamos tentando criminalizar o descumprimento da meta. O crime reside, e aí não há resposta, na supressão da autonomia das prerrogativas do Congresso Nacional. O Congresso autorizou a edição de decreto dentro de determinadas circunstâncias, com condicionantes. No momento em que essas condicionantes não foram respeitadas e os decretos continuaram sendo publicados, aí está o crime de responsabilidade. O governo poderia ter feito tudo o que fez, política anticíclica, ampliação de programas sociais que tem o nosso aplauso, ações em benefício da população que tem o nosso elogio, desde que tivesse submetido à autorização do Congresso Nacional. É esta questão que precisa ficar clara. O crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff está caracterizado em retirar do Congresso Nacional as suas atribuições. É a supressão de instância. Ela não tinha poderes para tanto. A delegação que foi concedida pelo Congresso tinha condicionantes, tinha limitantes. E o governo federal extrapolou esta delegação que está prevista no artigo 4º da LOA. E, portanto, concluindo, senhor presidente, na tolerância de São João, mostrar, e peço que a Câmara possa me ajudar focalizando este gráfico, que já foi aqui apresentado, para que todos possam vê-lo, que fala por si. Vejam o que acontecia nos anos a partir... Esses são dados de 2000, a partir de 2002, dados do Tribunal de Contas da União, no que diz respeito à dívida do Tesouro Nacional com o FGTS e com os bancos. Então, por que não havia jurisprudência, não havia alerta? Porque o comportamento era padrão. Nós estamos aqui em 2002 e vamos até... Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo. A idade. Então, começamos aqui com 2002, dados do Tribunal de Contas da União. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. E veja que é um comportamento padrão. É um ritmo de comportamento absolutamente adequado. E, de repente, a curva muda. E muda de forma substancial. Muda de forma radical. O que levou o Tribunal de Contas, portanto, a fazer a notificação. Então, não procede a informação que não havia mudança, que tudo é a mesma coisa. Não é. A mudança é muito profunda e os resultados nós conhecemos. Desemprego, retorno da inflação, quebradeira, desencanto, desesperança, feijão a quase R$ 20, leite batendo aí R$ 5, R$ 6, as pessoas, infelizmente, cometendo suicídio, como foi registrado esta semana. É uma tragédia, é uma tragédia. E, naturalmente, para o bem do Brasil, em nome do nosso futuro, essa tragédia provocada por uma gestão perdulária que atentou contra a Constituição não pode ficar impune.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, eu confesso que às vezes dá um certo cansaço aqui de escutar os mesmos argumentos, sofisma. O senhor, doutor Marcos Oliveira, é mais uma testemunha que é um servidor de carreira, que foi concursado, que é analista de orçamento, que chega aqui para a gente e diz claramente, olha, sempre foi feita essa interpretação do artigo 4º, e o senhor repetiu aí, e as pessoas desconsideram, que a abertura de crédito suplementar está condicionada ao decreto de contingenciamento. Mas não adianta. O senhor falou, sofisma. Não querem entender, não querem aceitar. Então, eu pergunto ao senhor, desde quando o senhor trabalha nessa área? Qual foi o ano do seu concurso? Me diga, nesse processo todo foi assim a interpretação em cima do artigo 4º da LOA? A mudança veio depois da decisão do TCU em outubro? Foi isso, eu quero que o senhor fale sobre isso. E aqui eu quero entrar na... Eu vi aqui a senadora Simone Tebet falando da Polícia Rodoviária Federal. Um carro que foi e acelerou, foi advertido, segundo ela, depois multado, aí ele continuou acelerando e bateu no ônibus. Então me pergunto aqui, cadê a advertência? Cadê a multa? Não houve advertência, senhor presidente. Não houve a multa. A decisão foi de outubro de 2015. Depois da decisão, eu pergunto ao senhor, foi editado algum decreto de crédito suplementar nesses mesmos modos depois de 2015? Não! Aí eu vejo alguns senadores aqui dizendo que não, mas teve, em junho, teve o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E desde quando essa decisão? O parecer do Ministério Público simplesmente abriu espaço para defesa. Quer dizer que isso vale antes do direito de defesa? É uma insanidade. Vale até dizer aos senhores, nem a decisão do TCU, porque o TCU é um órgão auxiliar do Legislativo, o que valeria era a decisão do Congresso. Nem isso houve. Nem isso houve. O que houve foi em 2009, a última decisão do Congresso, nesse mesmo caso, que houve mudança de meta e edição de decreto de crédito suplementar, e o senador Castro falou aqui como se fosse uma grande novidade. Nós estamos dizendo desde o começo que a partir do envio do PLN, nós estamos trabalhando com aquela meta futura, porque a meta é anual, e foi o caso em 2009. Inclusive, foi aprovado no TCU, e o relator do orçamento era o senador Cícero Lucena, que aprovou dizendo o seguinte: a partir do envio do PLN da mudança da meta, nós já começamos a trabalhar com os efeitos da meta futura. Então, eu achei até engraçado quando o senador Cássio disse, para registrar isso, como se fosse uma novidade. Nós estamos falando isso desde o começo, desde o primeiro dia de debate. Estão querendo transformar isso em novidade? Então, senhor presidente, é uma loucura o que a gente está vendo aqui. Eu queria que o senhor, então, falasse sobre a prática usual até o Tribunal de Contas mudar de posicionamento em 2015. E se depois foi editado algum decreto depois dessa mudança de posicionamento? Eu tenho outras perguntas que eu farei no próximo bloco, né, presidente?
Isso.
Que é sobre... Eu posso antecipar uma? Que é sobre o processo. Todo o processo de edição de crédito suplementar. Desde a sua origem no Ministério, passando pela SOF. Eu escutei aqui do consultor jurídico do Ministério do Planejamento que tem um parecer que dizia que era compatível com a meta. Até a Presidenta da República, chegar à Presidenta da República. Ou seja, passando por vários órgãos de assessoramento, órgãos técnicos, eu sempre me pergunto e repito a mesma coisa. Como pode haver dolo? Eu pergunto ao senhor se alguma vez, nesses decretos da Presidência da República, houve alguma modificação. Porque até agora todos os testemunhos dizem que não. Sai lá de baixo, passa por todos os órgãos e a Presidente só assina. Eu queria saber se houve alguma modificação por parte da Presidência da República de algum decreto depois de sair da SOF.